objetivo do dia é assistir Mulher Maravilha e Soul. Mulher Maravilha 84, né? É o Wonder Woman 84 e Soul.
Prepare-se para o Soul.
Eu sei. A caixa de Kleenex já tá separada no lado do sofá. Eu acho que vai ter a mesma vibe do Coco, né? Como é que é em português? A Vida é uma Festa. Então estou preparado, mas eu tô ansioso pela trilha sonora. Eu curto esse tipo de som, então acho que vai ser legal.
É maravilhoso, prepare-se. Só isso que eu posso dizer.
Legal.
Bom, vamos lá. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Tailgate Spread. Spreads, não, spread. De novo, eu coloquei no plural o nome desse programa. Mas enfim, estamos aqui no dia 31, vamos falar de apostas novamente. E desculpe as nossas vozes amassadas, pessoal. Bom dia, meu caro futuro presidente do mundo. Tudo bem, Eric?
Fala, seu Felipe. De novo, eu acho que a gente tá. Eu que devia estar tá não conseguindo coordenar minhas palavras pela minha ressaca de ontem, mas o senhor está com dificuldade de falar, então tem alguma coisa errada por aí. Mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho das apostas mais importantes dessa virada de ano. E vai ser basicamente college football e NFL, né? Última semana da NFL. E semana passada fomos bem, ganhamos de novo aposta múltipla. E, gente, não fiquem acostumados com isso, porque não é comum acontecer isso. Perdemos o over-under. Mas engraçado, eu fiz uma aposta depois no domingo, vendo alguns programas aqui. Eu fiz um over-under no Cowboys e Eagles e acabei ganhando aquela ali. Então, acabei recuperando ali. Apesar de que o Cowboys e Eagles foi engraçado, porque como o Cowboys ficou. Por isso que aposta, gente, de novo, é entretenimento. Você não pode botar a tua casa ali pra ganhar. O over-under, se não me engano, era 49,5. E o jogo tava tipo com 47 pontos no final do terceiro quarto. Só que o problema é que o Cowboys estava ganhando de dois scores do Eagles, de acho que 15 pontos, alguma coisa assim. Então o Eagles em nenhum momento foi pro field goal. Toda vez que chegava, tava tentando ir pro fourth down e não tava conseguindo. Então o jogo basicamente falei, pô, vou perder essa aposta. Aí lá no final o CeeDee Lamb fez um garbage time score que acabou passando over. Então, cuidem. Essa é mais uma lição de que apostas e garbage time e necessidade de marcar um touchdown ao invés de um field goal muitas vezes acaba influenciando nas apostas.
E a NBA também tá muito louca, né? Porque até agora há pouco o meu time e o seu estavam invictos. O seu tá ainda.
O Magic continua invicto ainda, então tem alguma coisa muito errada com o mundo, cara. Acho que a 2020 está se encerrando da forma mais perfeita possível. Mas hoje a gente joga com o 76ers, então acho que hoje acaba a invencibilidade. Mas é aquilo que eu falei, a gente conversou semana passada, né? Controle de minutos dos grandes jogadores, time descansando o jogador na segunda noite de um back-to-back. Tá estranho, tá acontecendo algumas contusões, claro que a gente nunca gosta de ver, né? O Morant acho que vai ficar fora um mês ou coisa assim. Então, tá interessante, mas ao mesmo tempo tá complexo. Tanto que você só consegue, no site de apostas, apostar na noite atual. Ou na noite que ainda não, os jogos não aconteceram. Tipo, você não consegue, eu quero apostar num jogo daqui a 2, 3 noites. Os sites de apostas não estão deixando fazer isso. Porque tá muito estranho. Só aparece a confirmação se o jogador vai jogar ou não naquele dia, então acaba influenciando muito na no, no spread e na capacidade de um time ou outro ganhar o jogo.
Não aposte em NBA, por favor, faça isso, né? Acho que é melhor. Por enquanto, não
É
aposte.
assim, se você achar, tipo, percebi que sei lá, o Clippers não vai jogar o Kawhi ou o Paul George nessa noite. De repente é uma noite para apostar contra o Clippers, ou não, né? Mas são essas pequenas coisas que tu tem que ficar muito de olho. Essa é a grande coisa da NBA no início. Até tu se estabilizar, até o Lakers começar a dominar a Western Conference. E o East vai ser bem equilibrado de qualquer jeito, teu time tá bem, o Celtics tá bem. Eu acho que vai ser interessante essa temporada.
Exato. Mas bom, vamos falar das nossas apostas dessa semana. Então, Paulinha, solta a vinheta aí. Bom, meu caro Eric, College Football Playoffs, meu coração já está
Como está seu plano de
aceleradíssimo.
saúde? Como está seu plano de saúde?
Agora tá pago.
preocupado contigo hoje, cara. Eu tô realmente preocupado contigo hoje.
Ah, isso vai pra internet, mas eu falei agora tá pago. Que bom, né? Mas enfim, tudo bem. Mas é isso. Vamos começar então por Alabama e Notre Dame, que é um spread aí de 20. E você sabia, eu não sei se você sabe, mas é o maior spread do College Football Playoffs na história do College Football Playoff.
Eu acho um puta de um overreacting. Assim, eu não consigo enxergar um motivo pelo qual é mais 20. É, não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. Não faz sentido porque não existe uma diferença tão grande dos dois times. É, eu te falei isso fora do ar, que eu acho que a Alabama ganha, isso é bom pra ti com o meu pé frio, mas... Eu não enxergo um spread de 3 touchdowns, assim, não, na minha cabeça isso não entra. Eu acho que, da mesma forma que a Alabama suou para ganhar dos Gators na final da SEC, eu acho que eles vão suar para ganhar do Notre Dame, né, nessa semifinal. É a minha visão. Então, assim, eu apostei, a gente apostou R$3 no spread a favor de Notre Dame, e... esperando pra ti que o Notre Dame ganhe, mas se não ganhar, eu acho que essa diferença de 20 pontos na minha cabeça não entra porque que Vegas tá colocando assim.
É muito doido isso, cara. É que o jogo contra a Clemson, aquela palhaçada que foi a final da ACC, eu acho que pesou muito também nessa decisão, né, nas análises.
Cara, é um jogo, né? Se tirar de contexto... Não sei se usar a mesma lógica para falar que a Alabama suou para ganhar do Gators, que tinha perdido o jogo anterior de LSU, você começa a entrar numa vibe, assim, eu acho que Notre Dame vai incomodar. Essa é só a minha visão. E ainda mais, tipo, semifinal, o estigma que Notre Dame tá, que não era para estar ali por alguns analistas. Só que eu acho que ainda era o melhor quarto time ali. Texas A&M ia levar uma surra de Alabama, na minha opinião. Então, mas isso pode ser usado como material para o técnico do Notre Dame também estimular a molecada a jogar mais. E eu não sei. Eu normalmente, semifinal e final, eu não gosto de um spread tão alto assim. Eu não enxergo por que Vegas está pensando que é isso. E provavelmente, quando a gente olhar isso semana que vem, o jogo vai ter sido 52-10 para Alabama e a gente vai ter calado a boca.
Ah, mas é interessante. Já estou passando mal desde já e é isso. Temos esse joguinho aí para ficar de olho. Bom, a outra semifinal é Clemson e Ohio State, Trevor Lawrence versus Justin Fields. E provavelmente a pick 1 e a... não deve ser mais a pick 2, né? A pick 3 do draft, talvez.
É engraçado como essa lógica de como os times analisam o draft e analisam os prospects. Essa semana, o comportamento do Haskins influenciou no peso do draft do Fields, o que não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas que muita gente está falando que o Ohio State não consegue preparar quarterback para a NFL. Eu não sei, eu não gosto dessa análise, apesar que eu acho que o menino de BYU lá, que agora é o Wilson, né? Tinha me escapado o nome, o Zach Wilson. Tem talvez o stock dele está crescendo no draft, é capaz dele ser o segundo quarterback que vai sair no draft. Mas eu sei, eu não gosto de botar tudo na mesma cesta. Eu acho que o Haskins é uma pessoa, o Fields é outra. O Fields realmente não tem os últimos dois jogos, eu acho que ele não jogou tão bem assim. E eu acho que o Ohio State vai... É engraçado, tipo, eu vejo uma maior possibilidade de blowout nesse jogo a favor de Clemson do que no primeiro jogo entre Alabama e Notre Dame. É minha visão. Eu acho que Clemson vai vir pra realmente estraçalhar o Ohio State. Mas é só a visão. E o spread é 7, né? Então, a aposta de R$3 foi feita no Clemson, que, na minha opinião, o Clemson vai ganhar de mais de 7 pontos.
Que engraçado, né? Duas apostas totalmente contrárias, né?
E torço pelo Fields que ele jogue bem e que ele continue sendo um top 10 draft pick, mas essa necessidade de gerar conteúdo controverso toda semana, capaz de prejudicar ainda, não a carreira dele, porque ele vai ter tudo que provar na NFL, mas só a posição dele no draft. E aliás, falando em draft, como torcedor do Dolphins, eu tô muito feliz que Bill O'Brien, eu amo você. É, o Dolphins vai ter pior posição se o Texans conseguir ganhar do Titans, vai ser 9, e se ele perder vai ser 13, então ele vai poder fazer muita coisa aí com esse draft pick.
É, inclusive eu tava com dó do Deshaun Watson esses dias, e eu falei, putz, o Colts podia dar vida, né, pra pegar o Deshaun Watson, cara. Só que aí eu lembrei que não adianta, porque o Bill O'Brien não tá mais lá, então isso não vai acontecer. Aí eu voltei o pezinho pro chão.
E tu que é um expert, o que o Dolphins deveria fazer se ele ficar com o third pick?
Primeiro que eu não sou expert em nada.
Não, você é assim.
Cara, eu não sei, de verdade. Eu realmente não sei o que eu faria com essa pick aí, que é de Houston, né? Eu ainda preciso analisar mais. Aí eu te digo no próximo podcast, talvez.
Legal, mas essas seriam as nossas apostas de college football. Rezem pela saúde do Felipe, é só o que eu peço pra vocês. E
vamos pra NFL. Bom, seu Eric, é aposta múltipla, parlay, essa é gigantona. E tem o quê? Tem um porém aí que eu vou deixar você falar, porque eu tenho que soltar a vinheta antes da gente falar todo esse parlay.
Cara, então NFL essa semana, week 17, cara, é aquele amigo bêbado teu. Eu acho que mais bêbado do que eu tava ontem à noite. Então, é complicado você apostar na última semana, porque vai ter times descansando titulares, vai ter... você vê muita flutuação dos spreads e do moneyline nos últimos dias, porque dependendo do que cada time for fazendo em relação a o que é importante. É importante garantir um seed mais alto, esse ano que só tem um bye, que tá na AFC tá garantido, e na NFC aí tá bem aberto, né, o Packers tem ganhado Bears, mas tipo, o Steelers já falou que o Big Ben não vai jogar, né, então o Steelers, o Browns é um grande favorito segundo Vegas contra o Steelers. O Bills, por outro lado, vai botar o time titular contra o Dolphins, até porque pela lógica, e é interessante, o governador de Nova York vai autorizar 7 mil pessoas no estádio, nos playoffs. Então, para o Bills faz muito sentido ter o second seed, porque ele teria dois jogos em casa com torcida, né? E a Bills Mafia ainda, que é uma torcida que deixa a gente no chinelo, na nossa capacidade de beber e ser maluco.
Ah, com certeza.
Então, é uma semana complexa, então eu misturei uma aposta múltipla usando os money lines de 5 jogos e trabalhando com o conceito de underdog para a gente ter um retorno que ou a gente perde os nossos 3 reais e se a gente ganhar, a gente vai ganhar bastante.
Então solta a primeira vinheta do underdog, porque essa vinheta é muito boa, aí depois a gente fala. Underdog, underdog,
underdog, underdog. Então até quando eu mandei a pauta pro Felipe, a minha frase foi, let's get drunk.
É isso aí.
Realmente... não teve influência do álcool no momento de fazer a aposta, mas vai ter depois, durante o jogo. Então, a combinação é a seguinte. Giants versus Cowboys, a gente apostou no Giants, apesar do Cowboys ser favorito. Steelers versus Browns, a gente apostou no Steelers, apesar do Browns ser favorito. Jets versus Patriots, a gente apostou no Jets, o Patriots é favorito. Falcons versus Buccaneers, a gente apostou no Falcons. Nem o Falcons apostaria no Falcons, mas a gente ainda acredita. E Eagles versus o Washington Football Team, a gente apostou no Eagles. Então, a gente pegou 5 underdogs e misturou numa aposta múltipla. Os 3 reais, caso a gente acerte, o mundo acabe, a gente acerte os 5 jogos, ele vai dar um retorno de 164 vezes. Então, vai retornar lá 500 e poucos reais, quase 600 reais, por 3 reais. Então, de vez em quando é divertido fazer isso, principalmente numa semana que é complexo lá. Já que vamos botar 3 reais, vamos botar numa aposta maluca. E acreditando que... na verdade, nós dois torcendo para que Brown seja Browns, apesar da lógica ser o Browns ganhar os Steelers. Cowboys, eu sei que está melhorando, mas a defesa do Giants pode ganhar esse jogo para eles. Bill O'Brien talvez quebre um outro telefone e o Adam Gase queira encerrar a carreira dele como head coach da NFL com 3 vitórias seguidas. E Buccaneers talvez decida durante o jogo que não tem muita diferença no seed deles e o Falcons vai lá, que tem jogado bem as últimas semanas, fique claro. Então o Falcons vai lá e finalmente ganha o jogo. E o jogo da noite, eu não sei quem que vai ser ainda o quarterback do Washington Football Team. E o Haskins já tá na rua, né? Então talvez o Eagles mesmo sem chance vá lá e garanta a classificação ou pro Cowboys ou pro Giants. Então essa foi a lógica atrás dessa aposta maluca de 5 jogos.
Eu gosto de apostas malucas assim. Eu gosto bastante. É, mas seria legal se realmente acontecerem, né? Não só pela grana, mas por todo o cenário que causa, né? Giants nos playoffs, os Browns ficando fora, tipo, depois de uma temporada relativamente boa. Seria bem engraçado.
É engraçado e triste, porque ou o Browns ou um dos nossos dois times vai ficar fora dos playoffs. No caso do Dolphins vai ser com 10 vitórias, no caso de vocês pode até ser com 11 vitórias.
É.
Que eu não lembro a última vez que isso aconteceu, um time ficar fora dos playoffs com esse número de vitórias.
É bizarro, né? Enquanto isso, um time com recorde negativo vai pros playoffs na NFC.
É verdade, exatamente isso.
É, 2020, né, Eric? 2020.
É exatamente isso.
É, então o que eu vou te pedir, pra gente fechar o podcast 2020, é você falar suas propostas como futuro presidente do mundo. Eu acho isso muito bom, importante, para 2021 começar bem.
Cara, infelizmente eu não sou presidente do mundo ainda, então a primeira coisa que a gente precisa é a porra da vacina. Então, se alguém que esteve aqui no meu estado semana passada e que tem certo poder estar ouvindo isso, arruma essa porra aí, eu vou enfiar a porra da vacina no meio daquele lugar. E cara, vamos tentar fazer 2021 um ano melhor, mas a gente precisa voltar a uma normalidade, talvez seja a primeira, e nos Estados Unidos vai começar a voltar, e a gente espera que aqui no Brasil nos próximos anos também.
Exatamente.
Eu não vou nem entrar no ponto de política, mas acho que, como eu acabo me olhando mais para o dia a dia dos Estados Unidos, porque aqui finalmente a gente vai ter um adulto na sala lá. Eu espero que a gente consiga ter adultos na sala aqui também.
Eu não sei nem se eu tenho alguma coisa pra falar. Eu acho que você já fechou muito bem aí. É o ponto de termos adultos discutindo na sala. É isso aí.
Mas enquanto não tem adultos, apostem. Encham a cara nessa virada de ano. Felipe fica calminho e toma maracujina e chá de camomila durante o jogo do Alabama e Notre Dame. Boa sorte pro teu time, boa sorte pro Colts. E esperamos que o Texans perca pra gente ter o terceiro pick do Dolphins. Essa é a minha prioridade.
Então, eu gostaria muito que o Texans ganhasse esse jogo, Eric. Nós vamos torcer diferente nessa semana. Olha que engraçado.
Não, tá, é que aí vocês ganhariam a divisão, né?
Exato, exatamente. Porque seria mais bizarro ainda, né? A gente, na semana 16, está virtualmente eliminado dos playoffs. Na semana 17, vira campeão da divisão.
Isso é cornetagem tua. Eu até te mandei a probabilidade que o futebol lá dá ainda pro Colts é de 80%.
É alto.
De classificar. É bem alto. E ainda mais que o Bills vai colocar o time titular agora em campo. E assim, o Bills vai incomodar o Chiefs. A gente vai falar isso lá nas próximas semanas. Mas o Bills realmente é um time que vai incomodar o Chiefs.
Na real, eu acho que eu tô começando a acreditar que qualquer time que for pros playoffs vai incomodar os Chiefs, tá bom? Então eu já vou ficar com essa bold prediction aqui e boa.
Muito bem. Mas Felipão, aproveita aí a virada de ano. Cuida da baleia com os fogos de artifício, que é o mais importante. E se você tá soltando fogo de artifício também, espero que enfie no meio daquele lugar seu, que não tem motivo nenhum pra soltar fogo de artifício hoje em dia.
E assustar os cachorrinhos.
E assustar os cachorrinhos.
Pessoas em hospital também, a gente esquece desse ponto.
Exatamente.
Mais respeito, né? É isso. Mais respeito em 2021, galera. É isso. Vou encerrar dessa forma, então.
Show de bola.
Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi muito bom apostar com você. E até semana que vem, meu caro.
Abraço a todos aí.
Abraço, gente. Valeu.